Boa tarde! Seja muito bem-vindo no seu programa Reflexologia e Saúde Integral, o seu programa de saúde, reflexão e entretenimento. Estamos aqui diretamente da Rádio Minasul FM 104,9 de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, através do nosso aplicativo Minasul FM no seu Play Store. É só você baixar e clicar no íconezinho, que é um íconezinho verde redondinho, e aí já aparece lá, você dá o play, e aí você não precisa fazer mais nada, é só clicar no aplicativo, dar o play e ouvir o nosso programa. Isso em qualquer lugar do país e do mundo. Nós já tivemos ouvintes aqui da Itália, por exemplo, de Portugal. Então é muito bom você estar com a gente aqui sempre. E lembrando também que os programas eles ficam gravados depois, se você quiser ouvir, no meu site, osnilourenco.com.br. osnilourenco.com.br. É Osni Lourenço, só que não tem o C cedilha. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Osni Lourenço, sou reflexoterapeuta há 32 anos e há 30 anos eu dou curso de reflexologia, já formando mais de 5 mil pessoas em todo esse tempo que a gente está trabalhando, estudando e divulgando. E, como sempre, nós falamos sobre um tema específico, como que a reflexologia ela pode ajudar. A reflexologia é um tratamento pelos pés, que nós apertamos certos pontos nos pés, estimulamos o cérebro a promover o equilíbrio da saúde, e esse equilíbrio então vai deixar a pessoa mais plena e mais saudável. O sistema nervoso abala o sistema nervoso e perde esse equilíbrio. E quando nós damos os estímulos, nós estamos fazendo com que o sistema nervoso abalado entre novamente em equilíbrio e este corrija todos os problemas de saúde do nosso corpo. Porque nós somos projetados por Deus para nos autocurar. Nós temos um sistema imunológico maravilhoso, nós temos um sistema anti-inflamatório maravilhoso, né? E nós temos também células que, quando entra corpos estranhos na gente, já vão lá e atacam esses corpos estranhos, né? Por assim dizer. Enfim, nós temos todo um processo enzimático também. E nós temos um mecanismo de quando as nossas células estão desidratadas, nós sentimos sede. Quando nossas células estão precisando de mais energia, de mais nutrição, nós sentimos fome. E assim, né, o nosso corpo ele se mantém em perfeito equilíbrio. Até que vem um choque emocional, um problema emocional, e aí você acaba desistindo de tudo. Então, a reflexologia ela visa ajudar você, né, a você mesmo se fortalecer. Você sabia que às vezes você toma um remédio e o remédio ele parece que não faz efeito, ele não funciona. Então só resta uma alternativa, é você aumentar a dose do remédio para funcionar. Sabia que às vezes o teu sistema nervoso ele está bloqueando a ação do remédio? É verdade. Então, com a reflexologia, nós tiramos esses bloqueios e os remédios funcionam muito melhor. Embora nós somos terapeutas que usam a reflexologia para tratar a saúde, nós trabalhamos sempre junto com todos os profissionais da saúde. Por isso que a reflexologia pertence a uma medicina integrativa, ou seja, ela integra outras formas de medicina, tá? Como, por exemplo, a alopatia, a fisioterapia. Alopatia é o tratamento com remédios convencionais, né? Então também tem a fisioterapia, até a psicologia, a psicanálise, a ortopedia, todas as técnicas, né, que entram. A homeopatia entra também, a quiropraxia. Cromoterapia, são tudo técnicas que se integram e aí a pessoa se recupera mais rápido. E a reflexologia, ela não atrapalha nenhum dos tratamentos, nenhum. Ao contrário, ela potencializa os tratamentos, assim como eu estou dando esse exemplo para você agora, tá? Eu quero lembrar que o programa de hoje, excepcionalmente, ele está sendo gravado, então eu não vou poder dar o meu boa tarde específico para você. Por outro lado, você pode deixar o seu recado, né, para que eu possa, no programa da semana que vem, responder a sua pergunta e também dar o meu boa tarde para você, um pouco atrasado, mas eu vou dar. Então, entre em contato com o nosso WhatsApp. E qual é o WhatsApp do programa? 359-9973-1003. 359-9973-1003. E eu quero te convidar para conhecer a reflexologia. Então, aqui na cidade de Conceição dos Ouros, eu atendo presencialmente, aqui na clínica Multipro, que fica ao lado de cima da rodoviária, né? No mesmo quarteirão do lado de cima. E eu atendo também em Pouso Alegre, na clínica Sorridentes, que fica lá no centro da cidade, ao lado da igreja lá, né? Então, se você quiser me conhecer presencialmente e quiser marcar uma consulta comigo, você marca por esse mesmo WhatsApp. 359-9973-1003, que nós iremos entrar em contato contigo para explicar como é o nosso trabalho. E tenha certeza, né, que não é só presencialmente que eu trabalho. O meu forte, por incrível que pareça, é online. Eu atendo muitas pessoas online do Brasil e do mundo inteiro, né? E é um prazer muito grande poder ajudar você, que você não está me vendo, você está só me ouvindo nas ondas do rádio, né? Ou nas ondas do satélite que chega até você aí. Então, é só você mandar três fotografias para mim, né? Pela fotografia eu vejo o formato dos dedos dos seus pés, eu faço uma linguagem corporal, né? E também vejo como que a tua doença pode estar associada a fatores emocionais. Porque assim como o físico afeta o emocional, o emocional também afeta o físico. E isso é uma coisa que a gente às vezes despercebe completamente. Então nós não temos assim uma ideia exata, uma ideia perfeita daquilo que nós vamos tratar, porque se você tratar o físico, até o emocional pode ser corrigido às vezes. E se você corrigir o emocional, até o físico pode ser resolvido na maioria das vezes. O nome que se dá quando o emocional cria uma doença no nosso corpo, chama-se psicossomática, né? Psico de mente, somática de corpo todo, né? Então, tipo você ficar nervoso, né? E começa a te dar uma dorzinha no estômago que vira uma gastrite. Tanto é que é conhecido como gastrite nervosa. Agora, não é que a gastrite é nervosa. Se você ficar cutucando a barriga, apertando o estômago, fala sua feia, sua chata, né? Eu não gosto de você. A gastrite ela não vai ficar nervosa com você. Mas se você ficar nervosa, aí a gastrite vai piorar. Então não é a gastrite que é nervosa, você que é nervoso. Agora, tem certas coisas, gente, que não dá para não ficar nervoso, fala a verdade. Oh, meu Deus do céu. Tem certas coisas que o estupim acende e já explodem. Já aconteceu com vocês? Então, como nós podemos fazer melhor, né? Para que a gente não exploda com facilidade e para que a gente não se arrependa tanto do passado. Se eu perguntasse para você onde você estava com a cabeça que você fez aquela besteira e por que você fez aquilo, aí você me responde assim: olha, eu nem sei onde eu estava com a cabeça. E quando vi, já tinha feito. Aí você se arrepende. E aí você vai colocando culpas em você. Culpas. Então nós temos algumas culpas muito interessantes. Eu vou falar dessas culpas para você. Vê se você se encaixa em alguma delas. Culpa de ter feito o que não era para fazer. Não que você tenha feito uma coisa sem querer, que não sabia que não podia fazer aquilo, não. E nem aquela culpa que você pensou que estava fazendo uma coisa certa e acabou sendo errada. Não, eu estou falando daquela culpa que você sabia que era errado e mesmo assim você foi lá e fez. Essa é aquela culpa que você acaba acumulando e você acaba gerando uma punição muito grande. Porque você sabia que não era para falar, você sabia que não era para ir, você sabia que não era para fazer, mas por alguma coisa, algum motivo, você foi lá e fez. Ainda vou falar sobre esse motivo num outro programa, tá? Por que que a gente faz coisa errada? Hoje nós vamos falar só das coisas erradas depois de feitas, tá bom? Então, primeira coisa errada é fazer aquilo que não era para fazer. A segunda coisa, a segunda culpa que nós carregamos é não ter feito aquilo que era para fazer. Olha só. Não ter feito aquilo que era para fazer. E hoje eu vou falar muito sobre essa culpa, tá? A culpa do que você não fez que era para fazer. Depois tem uma culpa que é culpa pelos erros dos outros. Eu também vou falar sobre essa culpa depois, num outro programa, tá? Que é aquela culpa quando a pessoa fala para você. Olha, eu tô a fim de ir naquele lugar. Aí você fala, olha, cuidado, é perigoso, não quero que você se machuque, é melhor você não ir, hein? Aí a pessoa, ah, é, tá tudo bem, tudo bem. Só que depois a pessoa volta para você toda machucada, fala, aí eu fui naquele lugar e machuquei. Aí você fala, a culpa é minha, porque se eu tivesse falado de outro jeito, ela não tinha ido. Ó, que interessante. Culpa minha pelo erro do outro. E tem muita gente que sofre por causa disso. Vou falar disso com detalhes também depois. E tem uma outra culpa de não ter feito o que não era para fazer. Essa culpa de não ter feito o que não era para fazer é aquela culpa que quando você vai na casa de alguém, a pessoa te trata muito bem, te serve muito bem, você sai de lá toda feliz e contente e você fala, desculpa alguma coisa. Se você vier na minha casa e você falar desculpa alguma coisa, você está falando para mim assim, Osni, me tire a minha culpa de alguma coisa. Aí eu falei, bom, vou tirar a sua culpa de quê? Que coisa que você está falando? Não, se aconteceu alguma coisa, você me desculpa. Peraí, quer dizer que se o gato subiu na estante e derrubou o vaso, a culpa é sua, porque isso é alguma coisa. Então, olha só que ponto. Então a pessoa acaba assumindo todas as culpas para si daquilo que ela nem sabe nem fez. Falarei sobre isso depois, também dessas consequências, como resolver. E tem a última culpa, que é a culpa de não sei o quê. Ah, agora você me pegou. O que é culpa de não sei o quê? Culpa de não sei o quê é quando você fala assim, eu devo ter feito alguma coisa que eu não sei o quê para ser punido desse jeito. Então, eu devo ter tido alguma culpa, que eu não sei que culpa foi essa, para eu ser tão punido como está sendo punido hoje. Essa é a culpa de não sei o quê. Se identificou com alguma delas? Todas? É possível que você tenha se identificado com todas. Mas hoje eu vou falar da culpa de não ter feito o que era para fazer. E é interessante que eu estava vendo um documentário de um conjunto de rock, né? E o autor dessa música, ele estava explicando como que a música surgiu, né? Que eram alguns clichês. Clichês são palavras que as pessoas vivem repetindo, né? Ele foi juntando, juntando e acabou formando essa música, que não é um rock, era uma música lenta, né? E quando ele começou a mostrar essa música e fez um maior sucesso, e eles são obrigados a cantar essa música, né? A música chama-se Epitáfio e que quem canta essa música são os Titãs. Aí você pode procurar depois a letra da música, né? E a música fala de arrependimento. Esse arrependimento dessa culpa de não ter feito o que era para fazer. E às vezes você pode estar se encaixando em alguma dessas coisas. Então eu queria que você prestasse muita atenção na letra e com muita humildade, com muita honestidade, vamos ver se você se encaixa em tudo, quase tudo, nada ou quase nada. E aí que você vai participar. Desculpa. É aí que você vai participar do nosso programa. Você vai dizer: olha, eu estou ouvindo o programa, ouvi a música toda, a letra da música, e é tudo, é quase tudo, é nada, quase nada. Tá? Então vamos participar com a gente, porque é muito importante essa interação que eu tenho com vocês, porque ela me ajuda muito a fazer novos programas e ajudar você a resolver seus problemas também emocionais. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção na reflexologia, tá? Nós sabemos todas essas culpas que eu falei para você, tá? E no pé dá para saber essas culpas. Mas não dá para saber sim o que você fez de errado. Não, porque para nós não interessa o que você fez. O que interessa é como você absorveu aquilo que você fez. É esse é o meu trabalho na reflexologia. Então, você não precisa falar nada para mim na minha consulta, tá? Você não precisa falar das suas culpas, dos seus medos. Você não precisa falar, das suas injustiças, das suas decepções e nem das suas frustrações. Claro, você não é proibido de falar. Você não é proibido de conversar. Você não é proibido de desabafar, lógico. Mas o meu trabalho, o que mais importa é o que você sentiu na hora do que aconteceu, ao invés do que aconteceu. E por quê? Porque uma coisa grave para mim pode ser uma besteira para você, e uma coisa grave para você pode ser uma besteira para mim. Então, por isso que eu falo, o que importa é como foi absorvido e não o que aconteceu. Esse meu trabalho, ele difere de todos os outros trabalhos ligados, né, à psicologia, à psicanálise, isso torna muito diferente. Por isso, eu complemento, eu integro esses trabalhos emocionais, tá, para que a pessoa possa também melhorar no tratamento que já está fazendo ou começar a melhorar imediatamente com a reflexologia emocional. Então, vamos falar então sobre o que você devia ter feito e não fez. A música Epitáfio tem esse nome porque o Marcos Frommer, que também foi membro do conjunto dos Titãs, ele estava andando de bicicleta ali em São Paulo, ali perto da Vila Olímpia, quando ele foi atropelado. E eles estavam fazendo essa música, inclusive, né? E infelizmente, né? O refrão da música até diz uma coisa. É interessante, né, que fala que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Que pena, né? Ele estava andando lá, embora de repente ele pudesse estar distraído, mas quando ele se apercebeu, não foi nem culpa dele, né? Ele foi atropelado, estava de bicicleta, foi atropelado por uma moto até parece, e veio a óbito, né? Olha que triste, né? E aí pegaram essa letra da música e colocaram no, na lápide, né? Lápide é aquela pedra que coloca lá, ali no túmulo. E tudo que você escreve nessa lápide chama-se epitáfio. Aqui jaz fulano de tal, nascido tal, excelente pai de família. Aquelas coisas que se escreve, né? Chama-se epitáfio. E esse aqui é o que está escrito na lápide dele, né? E ele era um homem assim muito muito harmonioso. Então ali naquele conjunto havia que eram vários cantores, eram várias cabeças, estilos de músicas totalmente diferentes, né? Então às vezes eles entravam em certo conflito, né? E era o Marcos que ia lá e corrigia tudo. Então é uma grande homenagem, né? Ele podia ter vivido muito mais e ter feito muito mais. E em homenagem a todo o esforço, ao trabalho dele e a ida dele tão cedo, né, dessa vida, e que podia ter deixado um legado ainda maior, eu escolhi essa música porque Você está tendo uma oportunidade agora de repensar em tudo que você passou, em tudo que você fez. E o tempo perdido, né? O tempo perdido, né, na tua vida até hoje. Qual é a sua idade, né? Qual é a sua idade? Será que você aproveitou bem os últimos 5 anos? Lembra, eu falei sobre uma música, né, do Oswaldo Montenegro, onde ele fala: faça uma lista de grandes amigos que você vai vir, mas via 10 anos atrás, né? Então, para a gente já começar a refletir um pouquinho, né? Tá no meu programa, acho que meu segundo programa, eu falo a respeito dessa música. Mas hoje eu quero falar sobre arrependimento. Eu quero falar sobre se livrar de culpas que você deixou de fazer. E preste atenção na letra dessa música. Ela começa dizendo assim, né? Ele fala: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Você sente isso? Será que você devia ter amado mais? Será que você devia ter se dado a oportunidade de sentir-se amada mais? Será que você conseguiu chorar tudo que se sentia de tristeza? Ou será que você ficou engolindo aquele choro durante muito tempo? Você teve tempo para acordar cedo para ver o sol nascer? Você tem tempo para acordar cedo para ver o sol nascer? Depois ele fala: devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Então, às vezes, pelo medo ou pela influência dos outros, a gente não faz o que queria fazer. Tá, podia dar errado, né? Podia ser uma ideia que não daria certo, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você buscou um sonho. E quando você olha para trás e fala: puxa, eu errei, então eu vou aprender com aquele erro para não errar mais, para alcançar meu objetivo de uma forma melhor. Agora, por isso você tem que se arriscar. Quando você não tem certeza, não é uma coisa imoral, não é uma coisa ilegal, né? Não é nada disso que eu estou falando, mas eu estou falando daqueles objetivos, projetos, sonhos, relacionamentos, tudo aquilo que você dá de si para ter um sucesso, né? E às vezes você tem que se arriscar. E muitas vezes você pode ter sucesso, mas outras vezes você pode encarar o fracasso. Mas como saber se você vai ter sucesso ou fracasso? Arriscando mais. Então, será que você já perdeu muitas oportunidades porque você não arriscou mais? E será que você fez mais à vontade dos outros do que você fez aquilo que você queria fazer? Sabendo que a vontade dos outros não era o melhor para você, você acabou fazendo sem ser o melhor para você? Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, olha só. Queria ter aceitado as pessoas como elas são e não como eu quero que elas sejam. Ó. Como elas são e não como eu quero que elas sejam. Então eu preciso aceitar as pessoas como elas são e não como eu quero, impondo, brigando, ensinando, falando: você tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Então esse é o problema. Quando você aceita as pessoas como elas são e elas te aceitam como elas são, aí você sente alegria. E cada alegria, ela é diferente uma da outra. Tem pessoas que têm muita alegria em viajar, tem outros que têm muita alegria em se reunir com pessoas, tem outros que têm muita alegria no trabalho que está fazendo, né? Tem muita alegria no relacionamento, na família. Cada um sabe a alegria e cada um sabe a dor que traz no coração. É por isso que às vezes nós acabamos desprezando essa dor que a pessoa traz no coração por não saber como é essa dor que traz no coração. Então, será que você desprezou algumas dores? Será que você perdeu algumas alegrias? Será que você tirou a alegria de pessoas por não aceitar elas como elas realmente eram? Depois a música fala do refrão, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, o acaso não protege ninguém. O acaso nunca protegeu ninguém. Acidentes acontecem por acaso, né? E não o acaso te protege. É por causa dele que os acidentes e os imprevistos acontecem. Porque quem protege a gente é aquele que nos ama, que nos criou, que está lá em cima, né? Olhando para nós como nosso Pai amoroso, como Criador do universo e Criador de você também. E a música prossegue dizendo: presta bem atenção agora. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Meu Deus. Lembra que eu falo? Na vida tudo é simples ou muito simples, o resto nós é que complicamos. Lembra que eu falei isso já? E é exatamente isso que está falando aqui. Gente, tudo é simples. Vamos parar de complicar as coisas. Vamos parar de complicar as coisas, né? Então, é como ele fala, devia ter complicado menos. E se você tivesse complicado menos as coisas, né? Como que elas estariam hoje? Se você tivesse trabalhado menos e pegasse esse tempo e ficasse mais com as pessoas que você ama, se você pudesse gastar mais tempo com você mesmo, né? Pensando, refletindo, meditando sobre coisas que você aprendeu, como você pode aplicar na sua vida. Não é que nós estamos fazendo agora, nós vamos fazer uma espécie de uma meditação em cima de uma música, né? Mas você já parou para fazer isso sozinho alguma vez? Né? Depois de falar, ter visto o sol se pôr. Para você ver o sol se pôr, você tem que estar cedo em casa. Então você levanta cedo, vê o sol nascer. Vai trabalhar, fazer suas coisas, e antes do sol se pôr, você já está em casa de novo, para você poder ver o sol se pôr. Ou você estar em casa na hora que o sol se põe. Mas o que acontece? As pessoas vão trabalhando, trabalhando, e tem pessoas que varam a noite trabalhando, e no dia seguinte não tem nem condições físicas, né, para fazer um bom dia de trabalho. E aí tem que ficar tomando seus energéticos, fica tomando seus remédios para ficar acordado e estão detonando totalmente o corpo fazendo isso. Então, complique menos, trabalhe menos e veja o sol se pôr. Depois ele fala, a música fala, né? O Sérgio Brito, que deu essa entrevista, que compôs essa música, né? Então, ele fala com uma simplicidade muito grande. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. E você já viu que muitas vezes você perde um tempo danado com problemas pequenos? Se eu perguntar para você agora, né? Perguntar para você agora, me diga uma coisa. Você lembra daquela vez que você estava com aquele problema que você tinha que resolver, que eu falava, não, isso é um problema pequeno, não tinha para lá. Você falava, não consigo, não sai da minha cabeça. Como que você resolveu ele? Você fala, nem sei do que você está falando. É. Ele era tão pequeno que você nem se lembra mais. Você não se lembra qual foi a solução, você não se lembra o que que você fez, você não se lembra como você fez e ele foi solucionado. Só que você perdeu muito tempo com ele, ele seria solucionado do mesmo jeito. Então, você tira tempo precioso, ó, tempo precioso com problemas pequenos, com coisas pequenas que você simplesmente pode deixar para lá, né? Deixa para lá, não vai te afetar aquilo, não. Mas por que afeta? Porque você permite que afeta. Porque você faz por onde te afetar. Então, você vai continuar se importando muito com problemas pequenos? Ou você vai se arrepender daquilo que fez? Vamos pensar numa outra maneira de ser, se importando menos com problemas pequenos. Aí depois a outra música fala: ter morrido de amor. Ó. Então eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem sincera de novo. Qual foi a última vez que você falou: tô morrendo de sede? Qual foi a última vez que você falou assim: tô morrendo de sono? Qual foi a última vez que você falou assim: tô morrendo de fome? E qual foi a última vez que você falou: tô morrendo de amor? É. Algumas pessoas nunca disseram isso na vida, que estão morrendo de amor. Olha que triste que é isso, hein? Então, quando você fala que você está morrendo de sede, que você está com muita sede. Estou morrendo de fome, você está com muita fome. Estou morrendo de sono, está com muito sono. Estou morrendo de amor, estou com muito amor. Ai, gente. Como que a gente deixa de fazer aquilo que tem que ser feito? E Toffoli culpa. Toffoli culpa. Né? Depois ele fala: queria ter aceitado a vida como ela é e não do jeito que eu quero que seja. Spencer Johnson, ele disse uma vez assim: o presente já é exatamente como é e já é precioso mesmo que eu não entenda por quê. Sabe aquela expressão assim: eu era feliz e não sabia? Esse é o caso aqui. Você aceitava a vida como ela era, você era feliz, mas às vezes você foi esquecendo, esquecendo, esquecendo e não foi aceitando mais a vida como ela era. Começou a reclamar das coisas, que queria que as coisas fossem diferentes, que as pessoas fossem diferentes, que o mundo fosse diferente, que Deus fosse diferente. Meu Deus do céu! Olha que ponto a gente chega, né? Quando a gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer e não aceitando elas como elas são. Quando a gente quer que a vida seja do jeito que a gente é e naquele momento você está passando por uma fase de aprendizado que vai te amadurecer, né? E na hora você não está entendendo. Então, no momento, mesmo que você não entenda, aceite ela como ela é, né? E aí você vai ter um aproveitamento muito maior da sua vida naquele momento. A cada um cabe as alegrias, né, e a tristeza que vier. Ele repete o refrão de novo, né? E no final da música ele enfatiza novamente: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Culpa por aquilo que devia fazer e não fez. E você? Como está com essa culpa? Será que você está preso no passado? Ainda se punindo por aquela culpa do passado? Será que você ainda está preso no passado, né? Porque você não queria que o passado se repetisse de novo? Aí já é medo do futuro. E você sabia que quando você vive muito de passado e de repente você fala: ai, no passado que era bom. Mas quando você estava no passado, você achava que não estava bom. Aí você fala: ah, eu era feliz e não sabia, então você quer viver aquela felicidade do passado. Sabia que tem pessoas que mostram isso diretamente nos pés? Nem todos mostram, tá? Mas tem pessoas que não conseguem esconder. Aí os dedos dos pés, todos os dedos dos pés, eles se voltam assim, tudo entortando assim em direção ao dedão. Né? Os dedos dos pés se voltam virando em direção ao dedão. A pessoa não sabe disso, mas quando você olha e os dois estão virando assim para dentro, a reflexologia ensina que são pessoas que estão no passado, que vivem no passado ou que se culpam pelo passado. E nós temos como ajudar a fazer isso? Claro, porque as pessoas pensam, né, que entendendo o que aconteceu, elas vão estar livres do passado, quando na realidade não. A realidade não é você entender o seu passado. A realidade é você entender que o presente ele deve ser influenciado pelo passado. E nós temos que aprender com o passado. Eu vou até contar uma história depois falando exatamente sobre isso. Então, na reflexologia, nós usamos pontos para acabar com a culpa ou diminuir essa sensação. Mas é necessário fazer um tratamento para tirar o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa traz medo, traz frustração, ele traz abandono, ele traz rejeição, ele traz todo o sentimento junto com eles. E traz a autoestima baixa, a falta de dignidade própria, de merecimento das coisas. Porque a culpa ela só pune a gente. E essas coisas, né, todas elas alimentam essa culpa e alimentam as punições. Mas tem como se livrar disso? Tem. A reflexologia ajuda muito você nesse sentido. Este é o seu programa Reflexologia e Saúde Integral. O seu programa de saúde, reflexão e entretenimento. Estamos falando diretamente da Rádio Minasul FM 104,9 de Conceição dos Ouros, em Minas Gerais. E através do aplicativo do Play Store você pode ouvir a nossa rádio em qualquer ponto do Brasil e do mundo. Então seja muito bem-vinda, espero que esteja refletindo nas nossas colocações, deixe sua opinião, faça sua pergunta, diga de onde você está ouvindo a nossa rádio, né, que é para que a nossa rádio possa ser cada vez mais interativa. E eu posso até tirar suas dúvidas também em relação à sua saúde. O meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta há 32 anos, fundador do IOR, Instituto Osni Lourenço de Reflexologia e Pesquisa, e dou aulas de reflexologia. Eu ensino tanto a reflexologia física, para tratar os problemas físicos através de estímulos nos pés, para que o teu sistema nervoso promova a sua autocura, né? E também potencializar os tratamentos e ajudar os tratamentos que você já está fazendo a serem mais bem-sucedidos. Então, eu atendo presencialmente aqui na cidade de Conceição dos Ouros e na cidade de Pouso Alegre. E se você tiver interessado em uma consulta comigo, você não precisa vir até aqui. Lembre-se, você pode marcar online. E em qualquer lugar do mundo, no conforto da sua casa, eu posso atender você com a reflexologia, tanto física como também emocional. E isso já tem acontecido, e por incrível que pareça, né? Os males vêm para o bem, eu ainda falarei sobre isso, tá? E foi graças à pandemia que eu descobri esse método de trabalho que me manteve durante a pandemia. E agora é nosso principal carro-chefe, tanto nos cursos como também nos atendimentos, tá? Então fique à vontade. O telefone para contato, tanto para cursos como para atendimentos, é o 9. Não, primeiro prefixo, né? Tem que falar o prefixo. O telefone é 359 9973-1003. 35 99973-1003. Então entre em contato com o nosso programa, né, para se informar mais sobre cursos, atendimentos e também deixe a sua pergunta aqui, embora o programa hoje esteja sendo gravado, você vai poder deixar sua pergunta que vem diretamente para o WhatsApp do programa e nós entramos em contato com você depois. E aos que disserem de onde estão falando, vocês vão ser informados e vou citar o nome de vocês, tá? No próximo programa, ao vivo, que será no próximo sábado, às 16h. Então, estamos vendo aqui sobre a culpa pelos erros que nós cometemos. E o erro que nós estamos considerando hoje é nos arrepender daquilo que não fizemos e deveria ter feito. Então, olha que interessante, né? Você sabia que a dor ou a punição que nós nos impomos pela culpa de não ter feito o que era para fazer acaba sendo, em alguns casos, pior do que a culpa daquilo que fizemos e não deveria ter feito? Olha que interessante. E por que isso acontece? Porque foi uma decisão que você não quis tomar naquele momento, mas se você tivesse tomado aquela decisão, a sua vida hoje seria totalmente diferente. Foi um medo que você não enfrentou, porque se você enfrentasse, você teria vencido e hoje seria totalmente diferente. Então vejam só, né? E aí você pensa assim: ai, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado aquilo, por que que eu não falei? Né? E aí vem todo o peso da frustração. E o que é a frustração? É decepção de você com você mesmo. E aí o que acontece? Essa frustração acaba impedindo-nos de sonhar novamente. Não, eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. Olha só, eu não vou conseguir porque eu não vou nem tentar. E isso realmente é um efeito do passado no presente. É como o Milton Nascimento diz na música, né? Há um passado no meu presente. E realmente, né? As consequências do passado, elas estão no nosso presente. E a pergunta é: até quando você vai sofrer as consequências do passado? Até quando você vai ter que ficar pagando pelos erros que você cometeu? Porque é uma coisa interessante, né? Quando o filho, a filha faz alguma coisa errada, né? E quando um pai vai já educou, ela foi desobediente, deu uma disciplina e a criança não aceitou aquela disciplina, então tem que vir uma disciplina mais rigorosa, né? E a disciplina mais rigorosa, muitas vezes, envolve, sem machucar a criança, sem causar nenhuma lesão para a criança, né? É como a Bíblia diz: em caso de indisciplina, use a vara, né? Ou seja, uns tapas. E aí o que acontece? Você já viu, por acaso, né, alguma mãe bater num filho durante um minuto sem parar? Isso não existe. Porque ela não tem forças, às vezes. Ela bate com tanta força, às vezes, né? Que dá uns três tapas assim e já é o suficiente. E a criança aprende aquela lição e não faz mais. Agora, às vezes, essa criança, ela apanhou da mãe, mas ela ficou tão envergonhada do que ela fez, que ela continua se autodisciplinando, se autopunindo, olha só, se autopunindo, só que não demora só três tapas, não demora só um minuto. Tem crianças que hoje estão com seus 20, 30, 50 anos de idade e ainda lembram daquilo que passou. Se eu tivesse gritado, se eu tivesse falado, se eu tivesse fugido. E carregam uma culpa de anos que afeta todos os relacionamentos. Então veja como o passado, ele nos castiga. A partir do momento que você não consegue se livrar dele, você não consegue lidar com ele da maneira correta. Mas a pergunta que surge é como lidar com a maneira correta. Você sabia que na reflexologia tem pontos que ajuda você a aumentar a tua força de vontade? É verdade. Tem pontos que ajuda você, né, que quando nos apertamos no pé, né, ajuda você a ser uma pessoa mais forte, mais determinada e até aumentar a sua autoestima. E na reflexologia emocional, nós conseguimos tirar vários sentimentos que estão arraigados desde a infância e te trazendo punições. É verdade. Tudo isso com a reflexologia física, que nós ou apertamos o pé ou ensinamos a dar estímulos nos pés, com uma reflexologia emocional. E na minha experiência, por incrível que pareça, quando eu descobri que as emoções causam doenças físicas e eu comecei a tratar essas emoções, o curioso é que as doenças físicas melhoraram. Olha que interessante. E sabia que você pode aprender tudo isso, né? Nós vamos começar um curso de reflexologia online, onde nós vamos ensinar tudo isso para você, tanto a parte física, né, como a parte do consciente, onde estão os nossos problemas, que precisamos às vezes fazer um certo ajuste na maneira de pensar. E sabe o que eu falo a respeito do nosso curso? Uma coisa muito interessante que eu falo com a boca cheia, entendeu? Porque nós queremos formar melhores reflexoterapeutas. Os melhores reflexoterapeutas. Mas quando eu comecei a me dedicar em ensinar tudo o que eu sei, inclusive esses aspectos emocionais, eu percebi que além de terapeutas, eu estava colhendo melhores mães, melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Isso é tão gratificante, sabe? Porque você começa a ver as coisas de um ponto de vista que antes você não via. Você sabe que nós temos duas realidades, né? Verdade é uma só, mas nós temos duas realidades. Você tem a realidade da outra pessoa, de como ela está vendo a vida, e você tem a sua realidade, como você está vendo a vida. O equilíbrio, a harmonia é quando os dois conseguem ver da mesma maneira. O que é uma bênção, né? É uma bênção divina. E interessante que essa harmonia, né? Nós temos essa necessidade dentro da gente, porque quando Deus nos criou, né, ele nos fez com essa habilidade, né, de nós termos empatia, que é nos colocar no lugar dos outros, né? Ele nos deu uma simplicidade, como vocês estão vendo aqui que eu estou explicando, né? Uma simplicidade de soluções, de explicações e de esperanças, né? Tudo para que nós tivéssemos essa comunicação melhor e chegássemos nessa harmonia, né? Então é muito importante que a gente preste bastante atenção. Qual é a sua parte nisso, hein? Já pensou alguma vez? Houve um problema, houve uma discussão, mas qual foi a tua participação nisso? Até que ponto você contribuiu para que chegasse naquele ponto? Será que uma pessoa estava muito nervosa e depois você ficou mais nervoso que a pessoa e aí, como diz no Rio de Janeiro, né, entornou o caldo, né? Então, ou como diz em São Paulo, chutou o balde. Então são situações que a gente vê que nós precisamos, além da empatia, da simplicidade, não precisamos. Lembra que a música falou? Devia ter complicado menos, né? Devíamos ser mais simples, tá? E não complicado tanto. Então, além da empatia, de colocar no lugar dos outros, né? Ver como que realidade a pessoa está enxergando que você não está vendo, a simplicidade na comunicação, sem querer ficar complicando as coisas. A terceira coisa é a paciência. Quando você desenvolve a paciência, né? Esperar, ouça tudo que a pessoa tem a dizer, né? E observe que De repente você começa a entender o que ela está sentindo pela maneira como ela está dizendo. Ó, ela pode não dizer que ficou com raiva, mas a maneira como ela fala, de repente pode expressar muita raiva. Ela pode não falar que ela teve medo, mas a maneira como ela fala, ela pode externar o medo. Então, quando nós começamos a prestar atenção no outro, né? Nós começamos a entender na outra pessoa, então nós começamos a ter essa harmonia. Mas deixa eu te contar um segredo. Para você chegar nesse ponto, é necessário antes você ter uma harmonia com você mesmo. É? Você precisa ter uma harmonia com você mesma. Então você tem que ter empatia. O que é empatia com você mesma? É você se dar o direito de sentir o que você está sentindo. Se em dado momento você tem uma tristeza, sinta toda a tua tristeza. Não fique engolindo, falando, ai, eu não posso ficar assim, ai, eu não posso ficar assim. E cada vez que você fala, ah, você está engolindo. Aí você fala, ah, não posso ficar assim. Ó, você está engolindo. Você está percebendo? Então, por isso que é muito importante você ter empatia com você mesmo. Nos momentos de ser alegre, seja alegre, seja você mesma, né? Tem pessoas que dão gargalhadas quando estão felizes, né? E outras já não dão gargalhadas, dão risadas. Agora, o curioso é que aquela que dá gargalhada, ela consegue contaminar os outros com a gargalhada. Olha que legal. Então, se você dá gargalhadas, não tenha vergonha disso, porque tenha certeza que algumas pessoas que gostariam de ser como você, de poder gargalhar e mostrar toda a tua alegria, a sua alegria, não consegue. Porque elas não têm empatia com elas mesmas. Elas não se permitem se colocar no seu próprio lugar com seu próprio sentimento. Então, vamos ter empatia conosco mesmo. Vamos ser simples conosco mesmo, né? Procure fazer atos simples de bondade para você mesma. Pequenos atos. Você não precisa ficar se comprando coisas caras, fazendo viagens caras e dizer, ah, eu estou fazendo porque eu mereço. Não, você não precisa fazer coisas grandiosas. Aí você cai na simplicidade, né? Então seja simples, faça coisas pequenas, mas que te dê satisfação, te dê alegria. E isso vai preencher o seu dia, né? Então, e aquela coisa, né? Que também é muito importante, né? Que eu falei que é a paciência. Ninguém é perfeito. E às vezes as nossas emoções, elas querem ter a nossa paciência de qualquer jeito. Às vezes as pessoas parece que fazem de tudo para irritar a gente. Mas elas não estão fazendo de tudo. De repente elas nem querem irritar a gente. Nós é que estamos com a paciência curta. Então muitas pessoas falam assim, ah, eu preciso ter autodomínio, eu preciso ter autodomínio para que eu não grite, para que eu não fale, para que eu não faça, para que eu não aconteça. Mas sabia que às vezes não é autodomínio que você precisa? É? Você tem autodomínio, mas o que você precisa é de paciência. Esse é o detalhe, né? Você precisa de paciência. Então seja paciente com você mesmo. Né? E espere, aguarde para você aprender como vai usar o seu passado a seu favor. Certa vez eu vi uma cena, né, aonde que um macaco, ele era muito sábio, e chegou com seu cajado perto do leão e falou: o tempo está estranho. Aí o leão falou: é, os ventos parece que vai mudar. Aí o macaco disse: mudar é bom. Aí o leão falou: é, eu sei que eu tenho que fazer mudanças, mas para isso eu vou ter que enfrentar todo o meu passado. Eu tenho fugido tanto disso. Aí o macaco pega e dá uma paulada na cabeça do leão. Aí o leão fala assim: ei, que isso? O que você está fazendo? Aí o macaco fala: calma, isso já é passado. Aí o leão põe a mão na cabeça, assim, põe a pata na cabeça, né? E fala assim: é, mas tá doendo. Aí o macaco diz: é, o passado às vezes pode doer. Mas do jeito que eu vejo, ou você aprende com o passado, ou você se esquece dele. E dá outra paulada. E quando dá outra paulada no leão, o leão abaixa a cabeça. Ou seja, o leão aprendeu com o passado e soube se defender da segunda paulada. Nisso o macaco aproveita e pergunta: e agora o que você vai fazer? Aí ele fala: eu vou voltar e enfrentar o meu passado. Olha que interessante. O leão, ele estava com muito medo de enfrentar o passado. Mas como que, com aquela ilustração, vamos dizer assim, né, que ele bateu no leão, o leão entendeu que se ele não aprendesse com o passado, ele ia levar outra paulada e outra paulada. Mas se ele entendesse que ele aprendesse com o passado, ele não iria levar a segunda e muito menos a terceira. Aí o leão decidiu voltar e enfrentar o passado. Porque esquecer o passado, ninguém sabe. Ninguém consegue. Porque vira e mexe mais para frente, você vai passar por uma situação, você vai ver uma cena, você vai ver uma situação que vai te lembrar aquele passado e toda aquela dor que está presa lá dentro. Não, não é que você esqueceu a dor, não, ela está presa. Tudo isso solta e vem à tona. Por isso é muito importante, assim como o leão, mesmo que o passado doa, aprender com ele. É muito importante aprender o que eu deixei de fazer e por que eu deixei de fazer. Foi por medo, foi por influência das pessoas, foi por eu achar que não era tão importante. Por que que eu errei? Então é nesse momento que você vai se analisar, você vai se perguntar: o que que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Será que eu ainda vivo as consequências do passado? Será que eu sou agressivo hoje porque no passado foram agressivos comigo? Mas não foram, não são mais agressivos, mas eu continuo sendo por causa do passado. Será que eu tenho medo? Será que eu tenho insegurança? Tudo por causa do passado e eu ainda continuo vivendo essas consequências? Só para amanhã, por causa disso, eu me arrepender e dizer: puxa vida, eu devia ter feito. Assim como se diz hoje. Então, lembre-se, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode esquecer dele ou aprender com ele. E isso que significa que no seu presente você está refletindo o seu passado. E eu estudo esse reflexo do passado. E é por isso que o meu trabalho chama-se reflexologia. E eu quero te ajudar muito, não só com esse programa de rádio, mas também nas minhas lives que eu faço no YouTube toda terça-feira, onde eu trato dos mais variados temas, assim como aqui na rádio, né? Só que lá é ao vivo e você pode acompanhar. É só entrar no YouTube, Osni Lourenço. Você só coloca assim: Osni Lourenço, reflexologia. Pronto, você já cai logo no meu canal. Você pode assistir ao vivo ou você pode ver os 350 vídeos que eu já coloquei lá também, tá? Onde ensino sempre dicas e pormenores para você. Porque o meu propósito é levar a reflexologia, essa técnica e essas observações para o mundo inteiro. E eu estou fazendo isso através da rádio, estou fazendo isso através do YouTube, estou fazendo através do Instagram, né? E através dos meus cursos online e dos meus atendimentos online. E eu quero também poder te ajudar. Então, entre em contato conosco aqui no WhatsApp do nosso programa, que é 359 9973 1003. 359 9973 1003. Quer informações para curso, quer informações para atendimento. Quero você tem alguma pergunta para fazer para mim, para me responder durante o programa, ou quero para deixar um comentário, será que o programa está te ajudando? Ele te ajudou hoje, né? Então pode também deixar um comentário no WhatsApp. Eu vou ler tudo isso ao vivo, tá? Na semana que vem. Então, deixa a mensagem, seu nome, de onde você está falando, a sua dúvida, se você foi ajudada, se você está interessado em curso, se você está interessado em consulta. É só entrar em contato com o nosso WhatsApp 359-9973-1003, em qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, em toda a região aqui de Pouso Alegre, em toda a região, né, de São Paulo, no Brasil e no mundo, através do nosso aplicativo que você baixa no Play Store. Rádio Minasul FM. Ou se você colocar só Minasul FM, você já vai cair na nossa rádio. Tem um símbolo verde assim no Play Store. Você baixa e quando você clicar no ícone, já vai abrir diretamente na rádio. É só você dar o play e já começa a programação. Tem muita música boa, tem música sertaneja, tem música dos anos 80, dos anos 90. É uma rádio bem gostosinha também de ouvir, tá? E eu conto contigo, né? São vários programas que nós temos aqui, né? Temos o programa também do meu amigo Cosme, que tem todo sábado às 11 horas, o seu programa onde também ele analisa de várias formas diferentes a vida das pessoas, né? Então, nós estamos aqui em Conceição dos Ouros para o mundo inteiro e estou aqui para vocês também. Eu quero agradecer muito você ter ficado comigo até o final. Compartilhe essa rádio com as pessoas. Compartilhe também que existe um programa diferente para a gente passar uma horinha junto, tá? E tirando dúvidas, aprendendo e se informando cada vez mais. E aqui nós vamos finalizando nosso programa Reflexologia Saúde Integral, seu programa de saúde, de reflexão e de entretenimento. Meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta há 32 anos, estou agora aqui em Minas Gerais, na cidade de Conceição dos Ouros, próximo aqui a Pouso Alegre. Estou atendendo e dando cursos online e eu quero te ver muito em breve. Meu grande abraço, bem forte, né, para você, mas eu vou te deixar com uma música, como sempre terminamos o programa, a música da Bruna Viola, que também é uma colaboradora aqui da rádio, né? E faz um sucesso muito grande aí fora. E a música de hoje é Vida. Então, fiquem agora com o Bruno Viola e espero você no sábado, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Minasul FM 104,9 de Conceição dos Ouros, para o Brasil e para o mundo.